Esdras 7:25, lá é contemporâneo de Neemias. E você, Esdras, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que você possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está além do rio. A todos os que sabem a palavra de Deus e aos que não sabem, ensina. Então o povo precisa ser ensinado. O povo de Israel tinha muitas festas estabelecidas pelo próprio Deus. Eles não inventaram as festas fazem parte. O culto, a celebração, a alegria de saber que Deus é o nosso Pai. Mas existem preceitos e conselhos que devem ser ensinados para que a gente sirva a Deus agradando-o em tudo e fazendo com alegria. Você entendeu? Olha, quem não sabe, ensina. Ensina. Neemias 8:8. E leram no livro, na lei de Deus, declarando-a, explicando-a o sentido, ou seja, ensinando de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Salmo 119:130. Rapidamente. A simples exposição das tuas palavras dá luz. Então, o que dá luz, entendimento, é a exposição bíblica. Não é a exposição do que eu acho. Não é, não é um dogma, o que eu acho a respeito da doutrina, não. Eu tenho que expor a doutrina, ela tem que gotejar, não é? Água traz vida. Não eu. Então, a simples exposição, não é? Você ensinando, ela vai dar luz e vai dar entendimento. Salmos está aqui. E no Novo Testamento, Atos 8:31, ele diz: como é que eu vou poder entender a palavra de Deus se alguém não me ensinar? Não é? Essa passagem diz a respeito do eunuco, lá de Atos 8, que foi adorar no templo, pelo Espírito Santo, o diácono Filipe foi lá dizer, olhar para ele e dizer: o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe: suba aqui no meu carro, na minha carruagem, se assente aqui e me ensine, por favor. Então ali, o que Filipe fez? Filipe ensinou algo diferente para que o eunuco fosse súdito do diácono? Ou Filipe ensinou a doutrina de Cristo, que Cristo é Senhor, Cristo é Salvador? Ele ensinou a doutrina de Cristo. E eu já quero aqui adiantar, irmãos, sobre essa questão, só dando uma recapitulada, e aqui, como eu disse, não tem nada engessado, não tem nada conclusivo aqui, as palavras se renovam e a gente vai acrescentando ao estudo mais Bíblia. Atos 8:5. Veja só. Só para que os irmãos entendam. Né? Ensinar o quê? O que é que você está sendo ensinado? Qual é a preocupação do homem de Deus, do líder chamado por Deus? Íntegro na doutrina. Romanos 8, versículo 5. Você encontrou, irmão?
Atos
8, 5.
Tá aqui.
Lê, por favor, põe o microfone.
Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
Olha, então ele descia a cidade de Samaria, ele não falsificou a mensagem da cruz. Ele pregava a Cristo. Então é Cristo que tem que ser ensinado, proclamado, anunciado. Então ele descia a Samaria, a cidade, e pregava quem? Cristo. O Evangelho. E hoje você sabe, eu não estou jogando indireta, não. Você sabe de quem eu estou falando. Diz: não, a palavra já era, agora é a revelação. Isso é um engodo. Será que você não vai entender, meu irmão? Eu falo com lágrimas. Eu falo não é nem indignação, mas é tristeza, muito temor e tremor. Pregava ali a Cristo, a palavra é eterna. E ainda no Atos 8, diz aqui, versículo 35, pode ler, irmão Amarildo?
Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
Você entendeu? Qual escritura? Isaías 53, 7, onde o eunuco estava lendo. Bíblia. Então, Olha, ele explicou que Isaías 53 estava falando de quê? Cristo, Jesus, o Salvador, o Senhor. Então ele não anunciou outra coisa, outra doutrina, anunciou a Cristo. Então, a doutrina deve ser ensinada, foi o último tópico que nós falamos na semana passada, e hoje vamos falar que a doutrina, ela já é revelada. Nós não podemos ir além e ficar aquém da mesma, ok? Ela já é revelada. Porque, irmãos, qual é o motivo das pessoas dizerem, isso aí é orgulho espiritual, isso é soberba, isso é arrogância, isso é prepotência, isso é uma síndrome luciferiana, uma síndrome satânica de orgulho, a mesma síndrome pela qual o querubim ungido foi expulso do céu e os seus asseclas. Por que que isso acontece? Por quê? Porque ele faz, ele pensa e faz os seus seguidores pensarem que são os únicos guardiães. Isso ele inculca de forma diabólica que é o único guardião, ele e o seu grupo. Então isso é terrivelmente maligno. Quem diz que precisa de outra revelação, quem diz que precisa de além do que está escrito, está com a síndrome satânica. E o que faz as pessoas crerem inocentemente, ingenuamente? São os únicos guardiães. Ou seja, estão dizendo que o sacrifício, a doutrina de Cristo, apóstolos, a doutrina bíblica, é insuficiente, não satisfaz. Precisa-se de uma outra, ou seja, ele se coloca como ele e o seu grupo, os únicos guardiães. Então, isto é, por isso é que nós encontramos textos para que a gente possa refutar vários grupos ao longo da era da igreja. No início da igreja, alguns grupos tentaram se levantar dizendo: nós somos os guardiões, nós somos os únicos. Não, o único é Cristo. O único é Cristo, seu senhorio, sua majestade, seu poder, seu sangue precioso que foi feito, e a sua palavra. Então, a palavra, ela já é revelada. Ela já é. Se alguém tem alguma coisa, alguma dúvida, por favor, mande pergunta para a gente. Se alguém tem alguma dúvida, mande para a gente. Ah, nós temos a palavra revelada. Está dizendo o quê? Que os outros não têm. E que eles são exclusivos. Não se esquecendo que quem vai além do que está escrito é complicado. Então, deixa eu ler o primeiro texto. É primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E aqui Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: e eu, irmãos, eu apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ou seja, você acredita que eu prego a Cristo? Amém. Mas eu não vou além de Cristo, então eu não posso ser louvado. Quem tem que ser louvado é Cristo e a sua palavra. Se vocês acham que Apolo prega bem, é um bom orador, diz a Bíblia, poderoso na palavra, mas ele, nem eu, nós, ele e eu, nós não podemos ir além do que está escrito. Então, se eu, Paulo, e Apolo, que somos poderosos, as minhas palavras estou usando, somos poderosos em palavras, só que nós não vamos além do que está escrito. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que vocês aprendam de uma vez por todas, por nosso intermédio, a viver de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, através do meu intermédio, de Amarildo, um servo de Deus, nós temos que levar as pessoas a viverem de acordo, não com o nosso modo de viver humano, carnal. Nós temos que levar as pessoas a aprender a viver pelo nosso intermédio de acordo com as Escrituras. É por isso que o irmão Paulo, o apóstolo, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso que o irmão Paulo, quando escreve com relação à ceia, ele começa dizendo sobre a ceia. Ele não colocou ali, Deus, Jesus colocou, quem não participar do pão, meu corpo, cálice, vinho, sangue, não tem parte comigo. Examine si mesmo, Paulo explicou. Paulo não disse, olha, agora mudou, agora não é mais pão não, tem que ser um bolo, e tem que ser bolo de fubá agora. Quem não participar desse bolo de fubá, não. O que Paulo começa a dizer em Coríntios 11, 23? O que eu recebi do Senhor, isso é que eu estou passando, nada além e nada aquém. Então fica claro aqui, nas palavras que fiquem mais inteligíveis, mais compreendedoras para os irmãos, olha, Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês possam aprender e compreender, pelo nosso intermédio, eu, Paulo e Apolo, a viver de acordo, exatamente de acordo com as Escrituras. Por isso que maneira clara, é que vocês em nós aprendam não ir além do que está escrito, porque nós não vamos além do que está escrito. Se eu, Paulo, não vou além do que está escrito, se Apolo não vai, muito menos vocês. Você não tem que ficar inventando, não tem que ficar inventando doutrina. Doutrina é instrução para a salvação já está, o cânon se fechou lá em Apocalipse 22, acabou o capítulo, acabou a inspiração plenária. Dizendo isso, não queremos enfatizar que não haja manifestação da graça de Deus nos seus dons e naquilo que nós precisamos ser conduzidos a cada dia, porque temos o Deus Espírito Santo. Então, olha, a palavra já é revelada. Aí, a palavra anterior, não é? A doutrina precisa ser ensinada. Então, como é que eu vou revelar? Sendo ensinado. Ali foi revelado para o eunuco que Jesus Cristo é o Salvador. Não é só Salvador, ele é Senhor. Tem pessoas que querem Cristo, Amarildo, como seu Salvador, mas não querem como seu Senhor porque não são obedientes à sua palavra. Querem salvação, mas não querem obedecer ao Salvador. Não querem ser servos do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, como é que ela... Outra coisa aqui, que um versículo que é mal compreendido, irmão marido, você deve ter, deve se lembrar bem. E os irmãos, por favor. Coríntios, vamos continuar em Corinto. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Todos os dons estavam lá. Mas é uma igreja que estava se desviando da doutrina. E Paulo escreveu 4 cartas, pelo menos, para que ela voltasse ao que estava determinado. Olha só. Versículo 9 do capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios. Vamos atender. Presta atenção, irmão. Primeira Coríntios 2, 9. Como está escrito? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso é mistério. Claro que Deus revela o oculto e o profundo. Deus é Deus. Para algo pontual, revela. Deus me mostra que você está com um demônio. E mostrou para Paulo, o demônio foi expulso. Deus me mostra isso e Deus faz. Não que vá sobrepujar aquilo que já está estabelecido, que é a Bíblia. Então, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, Amarildo e você que me acompanha, o Paulo está repetindo um texto bíblico da profecia de Isaías. O quê? Revelando a Cristo. O que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, as que subiram à sua mente, são as que estão preparou para aqueles que o amam. Agora, versículo 10. O versículo 10 dá o entendimento. Lê para mim, marido, o versículo 10. Peraí, um minutinho. Pode falar.
Mas Deus nolas revelou...
Para, pronto. Deus nola revelou. Então, concernente à salvação, não tem que ser nada mais revelado. Deus pode revelar, olha, Deus pode fazer isso. Olha, Samuel, se eu for para casa agora, terminar o seminário, vá por outro caminho, não vai por isso não, que lá tem um trem ruim. Eu creio que Deus fala assim, você crê, Mário?
Sim, com certeza.
Sim, mas não está preso à salvação. O que foi revelado para a salvação acabou. Então, essa história terrivelmente satânica, só assim para os irmãos verem a veemência que eu estou falando. Não, olha, antigamente era palavra, agora não, agora é revelação. A revelação é Cristo. Cristo é a revelação. Nós estudamos Efésios recentemente, e Efésios fala de maneira também inequívoca. O que é mistério? Mistério é aquilo que está oculto, certo?
Com certeza.
Capítulo 3 de Efésios 3, 4. Efésios 3, 4. Quer falar alguma coisa? Eu já achou aí.
Posso ler aqui.
Por favor, irmão Amarildo.
Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo.
Para. Quando você lê, você vai perceber a minha compreensão do mistério que é Cristo. Ok? Prossiga. Então, qual é a compreensão? Ele vai continuar. Continua.
Versículo 5. O qual, noutros séculos,
outras gerações,
não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Está falando de quem aqui? De Jesus Cristo. Olha, em outrora não foi manifesto, não apareceu. Não é? Então o mistério, então, ocorre em outras gerações, foi manifesto aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, os profetas apontam para a revelação maior, para o plano de Deus de redenção, e como os apóstolos também. E agora, olha aqui a revelação, o que é? Versículo 6.
A saber, que os gentios são corredeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho.
Se a promessa, olha, era oculto, mas agora o mistério, qual é o mistério? É que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Como é que eu vou deixar de pregar o Evangelho se os não-judeus, como judeus, em todas as eras, vão fazer parte de um corpo chamado igreja, se não for por Cristo através do Evangelho? O próprio Jesus disse. Então, quem diz que não precisa pregar o Evangelho e a palavra de Deus está sendo um anticristo. Eu estou sendo claríssimo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza absoluta. Eu sou muito medroso nas coisas do Senhor. Eu sei, me tremo diante de Deus. Mas Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus diz: para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Aqui está claro, os apóstolos fizeram. Na era da igreja, aqueles que foram, venceram pela fé em Cristo Jesus através do Evangelho. E agora, vem pessoas de inúmeras denominações, seus líderes, para fazer o quê? Para incorrer no erro, não é? De muitos que estavam se levantando na era do início da igreja, como se tivesse a primazia, não é? E Paulo acaba com isso. Não pode ir além do que está escrito. E eu quero... Você quer falar, Marildo?
Sim. Nesse aspecto, nós vemos a soberba dessas lideranças, como Paulo ele diz, para que não nos ensoberbeçamos um contra o outro, ou um a favor de outro. Algumas lideranças usam a seguinte colocação para refutar aquilo que a Bíblia diz. Você não conhece o profético, você está na letra, você precisa ir além da letra. Então, isso é uma palavra que fere frontalmente a palavra de Deus, a Bíblia, como o pastor citou vários versículos, quando Jesus fala sobre o Evangelho, o objetivo da pregação, o motivo da pregação, a necessidade de ensinar a palavra. Então, uma palavra dessa e dizer que você está na letra, você tem que ir para a revelação, é algo que fere, que confronta aquilo que é a verdade inequívoca e inerrante, que é a palavra de Deus.
Exato, e assim, eu cito outras circunstâncias, né? Eu passo a dizer o quê? É como se a salvação viesse depois de alguma institucionalização denominacional.
Exatamente.
Não é? Será que a salvação veio depois da reforma? Será que a salvação chegou depois de Zwinglio, de John Woos, de Savonarola, de Calvino, de Lutero? Não, a salvação é de Deus, é da graça de Deus. E algumas pessoas, e aí várias, acabam fazendo com que essa palavra seja para nós nesse dia. Olha, temos que aprender com a vida de Paulo, de Apolo, a não ir além do que está escrito. Paulo podia, foi criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, não é? Pedigree, sábio, poliglota, conhecia filosofia, epicureus, estoicos, sabia confrontar não só reis, mas também plebeus. Então ele podia fazer a sua apostila, não, agora é aqui, ó. Ele podia fazer a sua circular, ele podia fazer a sua instituta, mas não, olha, não podemos ir além do que está escrito.
Amém.
E quando fala não podemos ir além do que está escrito na Bíblia. Veja, então, esse versículo que eu vou citar agora, esse contexto serve para aquilo que estamos falando agora e para o próximo versículo que está lá na segunda carta de João. Hebreus capítulo 2, versículo... Vamos ler os quatro primeiros versículos. Hebreus, capítulo 2, os primeiros...
quatro versículos.
Se quiser ler, Amaril...
Posso ler.
Por favor.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas.
Para. O que temos ouvido? Ele vai dizer aqui. O que temos ouvido? A palavra do Evangelho, a doutrina bíblica. Então, para que não nos desviemos dela. Então, há a possibilidade de desvio? Bom, diz aqui o escritor sacro, o escritor pelo Espírito Santo, a não ser que tem teologias que é melhor do que o Espírito Santo de Deus. Que para mim aqui é o suficiente. Então, deixa eu repetir, o marido vai no versículo 12. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido. O que temos ouvido? Se foi o Evangelho, das coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, aqui é mencionada a salvação do povo, não é? Através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 2, Amarildo.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição.
Pode continuar.
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor
Jesus,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
Ou seja, Jesus anunciou a doutrina de Cristo, doutrina do Senhor. Quem ouviu? Os apóstolos. A igreja. Olha só. Então, veja o versículo 3. Sendo assim, como é que nós vamos escapar o castigo de desprezarmos a salvação tão grande? Jesus. Primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ou seja, doutrina. Aí você, mas é só Jesus? O Antigo Testamento. Testificam de que Jesus é o Senhor. Todos os profetas eram unânimes dizendo que Jesus é Salvador e Senhor. Por quê? Todos os profetas que escreveram estavam debaixo da plenária inspiração do Deus Espírito Santo. Então essa história de ir além do que está escrito, de ir além da letra. Se nós, olha, Paulo fala de novo aos Gálatas, um anjo do céu pregar outro evangelho, que sejamos malditos. Então, quem prega outro evangelho é maldito. E a maldição não é do homem, não. A maldição é do próprio Deus. Que isso fique muito claro. Não podemos ir além do que está escrito. O que está escrito é, Jesus disse, está escrito.
Aleluia.
O diabo disse uma coisa, mas eu citei um versículo aqui fora do contexto. É pretexto diabólico. Também está escrito, ó Satanás, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a doutrina, a palavra que sai da boca de Deus e não da boca do homem. E o que sai da boca de Deus, a instrução para a nossa salvação, está aqui, nas Escrituras. Mas aí, não estou aqui fazendo referência de tradição ou pentecostal, não. Estou dizendo que a palavra de Deus, que a doutrina nos aconselha a sermos participantes e termos os dons do Espírito Santo de Deus. É uma doutrina.
Amém.
Amém? Não estamos aqui estudando dons do Espírito Santo. Estamos estudando doutrina bíblica que ensina que os dons do Espírito Santo são para os nossos dias.
Glória a Deus.
Assim como está escrito na palavra do Senhor. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande para cá. Em relação, principalmente, essa questão, né? A doutrina, a palavra de Deus, ela é revelada. Não se pode ir além do que está escrito. E sobre isso, ou seja, não pode ultrapassar. Ou seja, tem que ter limites, até nos dons. Se tiver dons que ultrapasse o limite da doutrina, esse dom não vem de Deus, é do diabo ou é da carne, ou é um falso dom. Então a doutrina foi colocada por Deus, a Bíblia, a bússola que leva a Jerusalém Celestial, é para que, olha, limites. Então, tem dom? Tem. Tem maravilhas? Tem. Mas se essa maravilha mandar você ir para outros deuses, essa maravilha não é de Deus. Ou Deus está provando, como diz Deuteronômio capítulo 13. Se uma maravilha acontecer, mas se através daquele instrumento, aquele profeta, não é, dissera, vamos para outros. Opa! Tem duas coisas. Ou é falso, é de Satanás, ou Deus provando. O que Deus está dizendo aqui? Leia lá em Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 4. Se sinais e a maravilha acontecer, por Deus está dando permissão. Mas, vou dar um exemplo aqui, usar é a minha vida. Eu estou aqui, né? Eu oro aqui, olha, o milagre vai acontecer, não é? Vai cair agora uma barra de ouro na tua casa. Né? Estou dando aqui esse dono bem prático. Oh, caiu uma barra de ouro lá. Deus fez, Deus que mandou. Aí eu, veio, não é, de mim, olha, então já que você sabe que eu faço uma maravilha e sinal, que caiu lá a barra de ouro, então vamos fazer uma coisa, precisa pregar mais evangelho não, viu? Porque eu fiz cair barra de ouro. Então se até uma maravilha acontecer, e se através da maravilha pela qual alguém fez mandar você ir a outro evangelho, que não seja a doutrina bíblica, não siga. É isso que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Irmão, isso aqui é muito sério. O que está em questão aqui é vida eterna. Eu sei que hoje tem pastores pregando, ensinando, temos evangelistas, temos missionários presos, estão cumprindo a sua missão, eu estou cumprindo a minha, de pela graça de Deus, tentar abrir os olhos de muitos enquanto há esperança. Amém? O próximo ponto, nós vamos, é a segunda carta de João, né, que tem poucos versículos, um só capítulo, versículos 8, 9 e 10. Meu marido, nos ajuda a ler na apostila, por favor?
Na apostila?
É.
Segundo João 8, 9 e 10. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes. Antes, recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
Queridos irmãos, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, não é, dentro do contexto, tá? João, ele escreveu o Evangelho, esse mesmo aqui que escreveu esta carta, as três cartas, né, epístolas, foi o mesmo que escreveu o Evangelho. E o Evangelho de João, ele foi escrito primordialmente, primeiro, é claro, óbvio, vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela tem um objetivo, não é? Revelar Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Mas ele também foi escrito com objetivos que pontuavam aquela época. João foi o último evangelho a ser escrito. E na época em que o evangelho foi escrito, de João, existiam classes heréticas chamadas gnosticismos, gnósticos. Uma das características dos gnósticos era não reconhecer Jesus como tivesse vindo em carne, como se não tivesse, se ele, que ele era de carne. Eles não criam nisso. Por quê? Porque os gnósticos eram uma seita daquela época, ainda existe, ok? Eles criam que não pode um Deus se transformar em carne. Então eles não creem na humanidade e divindade de Cristo Jesus. Foi por isso que o Evangelho de João foi escrito primordialmente. Para quê? Para dizer para os irmãos daquela época, que estavam sendo persuadidos pelos gnósticos, que Jesus não podia ser Deus. Por isso que João fala em todos os capítulos mais de uma vez que Jesus é divino. Ele começa abrindo, não é? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, para refutar os gnósticos. Então, quando aqui é dito, não pode ir além dos ensinos de Cristo, olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Tudo aquilo que vai além da doutrina de Cristo. Duas coisas. Doutrina de Cristo, a doutrina que Jesus é Salvador e Senhor, e aquilo que ele ensinou. Por isso que eu li propositalmente Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 3. A doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina que Jesus é Senhor e Salvador. E doutrina que Jesus começou a ensinar, Atos capítulo 1, versículo número 1. Está claro? Ficou entendido, Amarildo?
Totalmente entendido.
Então, mas aqui se aplica para outros gnósticos pós-modernos e da era da igreja. Ok? Então, não podemos ir além, não é, de que Jesus é Salvador e Senhor. Ele não é só Salvador, é Senhor. Tem pessoas que querem Jesus só para salvar, não quer ser servo de Jesus. O que ele é? A sua expiação, a sua obra salvífica e o que ele ensinou. Então as duas coisas aqui estão inseridas. O que me chama a atenção, olhai por vós mesmos. Isso aqui é um texto que Paulo usou, essa mesma frase Paulo usou para o pastor Timóteo, na primeira carta de Timóteo, versículo 16 do capítulo 4, quarto capítulo. Tomar conta de vós mesmos, Timóteo, e da doutrina. Olha só, você acha que se a doutrina não fosse importante, Paulo ia dizer, vai lá, persevera em ler, buscai para mim lá em Troade os livros, mas principalmente os pergaminhos, os rolos inspirados, persiste em ler. Então, olha, diz aqui, olhai por vós mesmos, lá, 1 Timóteo 4, marca aí, 1 Timóteo 4,16, olhai por vós mesmos, na verdade é tomai conta de vós e da doutrina. Se você tomar conta de você, se espelhando, se submetendo à doutrina, você se salva. Então a palavra é poderosa para salvar, eu já falei sobre isso. As sagradas letras são poderosas para salvar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Como é que ela vai matar se ela salva? Não há incongruência, não há incoerência bíblica. Há mente carnal, existe mente carnal, que quer se tornar guardião, pensa que é o guardião da vida cristã. E aí levam muitas pessoas ao seu grupo dizendo, olha, o resto não tem salvação. Nós que somos os guardiões, porque nós temos a revelação. Essa revelação não é nada mais, nada menos do que desvio, do que desobediência, não é nada mais, nada menos, sabe do quê? Do que ultrapassar e transgredir o mandamento, a lei de Deus. É você se desviar, é se afastar. Então, quem avança além da doutrina, quem avança na doutrina bíblica está regredindo. Olha só que paradoxo. Quem vai além está retrocedendo. Quem vai além da doutrina está retrocedendo. Então aqui, voltando ao texto, olhai por vós para que não percais o que ganhaste. Tem pessoas que começaram bem, mas soberba, orgulho, né, acham que já são o tal. Porque, olha, eu oro. Porque Paulo recebeu um espinho na carne, recebeu o espinho e deu glória a Deus. Tem gente que não quer espinho, espinho sendo de bênção. Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, toma seu espinho. Amém, Deus. Obrigado por esse espinho, porque esse espinho é minha bênção. Esse espinho é minha bênção. Só que os malignos e carnais não querem espinho. Eu oro para os soberbos receberem um espinho de Deus, não meu. Eu oro para a salvação. Pessoa, ah, pastor fala de um jeito, os olhos arregala, a sobrancelha cresce, a testa engilha. Pastor, não estou nem ódio, é o meu jeito. Eu oro de coração para que Deus, o Eterno, Salvador e Senhor, põe espinho neles e em mim também, porque pode ser que eu precise de um espinho. E se Deus der um espinho em mim, Senhor, obrigado por esse espinho. Obrigado, Senhor, porque esse espinho é minha bênção. Uma montanha pode ser aquilo que nós precisamos. Que Deus nos ajude. Vai falar, marido?
Por favor. Eu gostaria que o senhor nos desse um ensino aqui, abrindo um parênteses, que vai ser de muita valia. Eu já tenho esse entendimento, mas gostaria que o senhor o tornasse claro aqui para nós e para todos os irmãos que estão nos acompanhando. O senhor disse que a palavra salva, e é exatamente isso, essa é uma verdade inequívoca. A palavra salva, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Mas muitos usam, pastor, a seguinte expressão, que seria bom um esclarecimento do pastor para o nosso entendimento e aprendizado. Usa um seguinte termo: a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, eu gostaria, né, de pedir ao pastor esse ensino a respeito de que letra está dizendo. Não é a palavra, as escrituras, está falando sobre a lei, não é isso?
É, exatamente, Amarildo. Temos que entender, por exemplo, a palavra letra, ela tem vários significados, dependendo do seu contexto. Por exemplo, é a mesma coisa vinho. A palavra vinho, né, botando no Novo Testamento, em grego, é oinos. Tem um vinho que embriaga e mata. E tem um vinho que vem do lagar, que é o suco de uva. A mesma palavra, vinho, no Novo Testamento e no Antigo, serve para o suco de uva e serve para o vinho que embriaga, ou seja, o vinho alcoólico. E a mesma coisa, a palavra letra, ela pode significar antigo pacto, letra da lei, que ninguém conseguiu se salvar por ela.
Exatamente.
É assim que Paulo está dizendo em Coríntios 3, não é? A letra da lei, ninguém conseguiu se salvar dali, que ninguém pôde fazer isso. A lei, ela teve um objetivo, e o objetivo da lei foi alcançado, foi como um tutor, foi como um aio, a Bíblia chama de aio, ou seja, conduzir a lei é santa e boa, é maravilhosa, só que ela cumpriu. É boa, foi cumprir ainda onde? E até o Espírito, né? O Espírito que vivifica, está lá em João capítulo 6. Então, quando fala que a letra mata, é que ninguém pode ser salvo pela lei.
Exatamente.
Cumprindo os rituais do primeiro pacto. Os rituais do primeiro pacto eram sombras do que havia de vir. O que veio é perfeito. Então não pode ser comparada aqui nesse texto como Bíblia, como doutrina. Então a doutrina mata. Como se ela mata, se ela que salva?
Exatamente.
Ok? Então por isso que nós vamos ainda nos deparar ao longo do seminário e dizer, olha, que você desde a sua meninice, Timóteo, sabe que as sagradas letras são poderosas para salvar.
Aleluia.
Nesse caso de 2 Timóteo 3,15, está falando de doutrina. Toda palavra, decreto, lei. Ok? Agora, nesse texto que Paulo fala aos coríntios, é que muita gente de Corinto queria ser salvo pela prática da lei, circuncisão. Então, quem quer ser salvo pela prática da lei? Lê para mim aí. Gálatas 5:4. Aí vai dar um entendimento mais amplo. Gálatas, capítulo 5, versículo número 4. Aí dá um entendimento sobre lei, não é? O que diz aqui. Vamos lá.
Gálatas 5, versículo 4.
Isto.
Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Olha aí. Você que quer ser justificado, inocentado pela prática da letra da lei, da graça, tendes caído. O que quer dizer? Você quer ser salvo pelas práticas das obras. E não é pelas obras que sois salvos. Isso vem pela graça. É um dom de Deus mediante a fé. E aqui eu vou começar aqui um pouquinho mais adiante. Olha como é que ele diz. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Versículo 6, Gálatas 5.
Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor.
Pronto, agora o versículo 7 fecha. Vamos lá.
Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade?
O que é que ele diz? Vocês corriam bem, vocês estavam indo muito bem. Vocês corriam bem. Agora, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem impediu? Só pode ser Satanás. Isso não é graça irresistível. Não foi Deus que impediu de lhe servir a verdade. A não ser que depois de tantas vezes, Deus aí opera a operação do erro. Deus lança a operação do erro para que creiam na mentira. Por isso é, vocês estavam indo muito bem, corriam bem, mas alguém apareceu no caminho para que vocês deixassem de obedecer à doutrina, o evangelho. Então tem pessoas que conhecem o evangelho, ao longo da caminhada, alguém vem e tira a palavra do coração, como está lá em Lucas 8:12. Agora tem pessoas que nunca conheceram o evangelho, Marildo.
Verdade.
Isso que é o problema. Estão 10, 20, 30, 40 anos e nunca conheceram a doutrina do Senhor, a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. Olha o que, que diz capítulo 3, versículo 1, dentro do contexto que o irmão Marildo está dizendo. Ó insensatos gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Ou seja, eu não já falei que Jesus é Salvador e Senhor? Quem está dizendo que não é? Eu não já expliquei para vocês que é o evangelho que salva, não é o além da letra, não é o enigma. Como é que pode alguém estar enfeitiçado? Isso é feitiço, isso é feitiçaria que vem do pai da mentira, Satanás, e não vem de Deus. Amém?
Amém, pastor. Muito esclarecedor essa palavra, porque eu, como muitos, ouvimos durante anos que a letra mata o espírito da vida, mas era um estímulo a não conhecer as escrituras, a não ler a Bíblia, para não combater muitas heresias que nós ouvimos por longos anos. Então, a letra foi bem esclarecida pelo pastor acerca da lei. Ninguém vai ser salvo pela lei, pelo cumprimento da lei, mas pela graça que há em Jesus.
Queridos irmãos, deixa eu ver o horário aqui, já são 9:43. Eu quero ainda discorrer nesse texto. Todo aquele que vai além da doutrina, olha, mais uma vez, todo aquele, não é Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Issemita, todo aquele, todo. Outro dia desse, o Benny Rim, é um dos proeminentes da teologia da prosperidade, né? Ele que ensinou tantos, ele outro dia se arrependeu e disse, olha, a minha convicção de teologia da prosperidade estava errada. Ele foi e se pediu perdão. Eu achei nobre. Eu achei nobríssimo. Então, qualquer que vai além, é qualquer um. Eu, se eu for além, eu digo, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras agora. Se eu mesmo, Samuel França de Santana, for além do que está escrito, que eu seja maldito. Paulo disse isso. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10. Então lá, vamos lá. Todo aquele que vai além da doutrina de quê? De Cristo, gente. É doutrina de Cristo, instrução de Cristo, ensinamento de Cristo. Não permanece nela. Então você tem que ter um período e permanecer nela. Então quem não tem a doutrina de Cristo, doutrina, evangelho, instrução, não tem Deus. E não sou eu que estou dizendo isto. Não tem Deus, ou seja, não tem o Pai, não tem o Filho. E não tem, óbvio, o Espírito Santo. Está enganando a si mesmo. Quem vai além está desviado. Quem vai além é um filho do diabo. É um opositor. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for com você e não traz a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Nós temos que ser hospitaleiros, corteses, educados, sempre. Mas se vem alguém na minha casa, fala mal da doutrina de Jesus, que é insuficiente, que Jesus fez um milagre errado, Edir Macedo. Se vai alguém na televisão dizer que o aborto é normal, esse é um anticristo. Esse é um anticristo. Eu falo com todas as letras e clarezas. Eu queria ter muitos ouvintes, mas se para eu ter muitos ouvintes eu tiver que desvirtuar a verdade, eu prefiro ficar sozinho. Você entendeu o que eu estou falando, não é? Se para eu ter uma audiência pouca, ter não sei quantos seguidores, tiver que me desviar do evangelho, eu vou ficar aqui sozinho, não termino nem a obra aqui de restauração do estúdio, fico aqui até Jesus voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por que que a doutrina bíblica é tão combatida? Já temos dito aqui nos estudos anteriores, nos últimos dois domingos. Porque ela salva. O diabo quer levar para o inferno, então ele quer o quê? Derrubar a doutrina. E usa os seus mentores. Que um dia começaram bem, mas depois se desviaram. Não perseveraram na doutrina dos apóstolos. Está lá. Atos 2. E perseveraram na doutrina de quem? Dos apóstolos. Que consequentemente é a doutrina de Cristo. Salvador e Senhor e os ensinamentos de Cristo. Lucas, quando escreveu Atos, disse: olha, eu estou escrevendo não só o que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante diz: olha, Jesus disse: ide pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando doutrina, tudo que eu tenho mandado. Jesus é Senhor. Ah, Jesus é um cordeirinho, está na manjedoura, tão bonitinho, bebezinho. Não, Jesus é Senhor, não é só Salvador. Ensinando tudo que eu tenho mandado. Deus nos mandou anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Quem crer, for batizado, vai ser salvo. Irmão Marildo, lê para mim 1 João 2,14. Como é que nós vencemos o diabo? Como Jesus venceu. Como é que os jovens vão vencer o diabo? É seguindo o curso do mundo? Como é que os jovens vão vencer o diabo? Já encontramos lá. Vó, lá. Salmo 119, versículo número 9. Eu não tenho um texto, não me recordo agora exatamente como ele é. Mas diz: como justificará o jovem a sua vida? Andando conforme a palavra. Agora, 1 João 2,14. É a parte B, mas lê o versículo todo, por favor, Marildo.
Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio.
Jesus, sua palavra.
Eu vos escrevi mancebos, ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.
Nós vencemos o maligno quando a palavra de Deus está em nós. Se estiveres em mim, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, se estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Salmista diz, versículo 11, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração. Para eu ficar rico, foi isso?
Para não pecar contra ti.
Para eu não pecar contra ti. É isso que eu fico às vezes indignado. Eu estou igual o salmista aqui. Deixa eu citar um texto aqui. Os irmãos às vezes não entendem. Desde que eu faço, eu sou bem mansinho, tá, irmão? Mansinho. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus. Salmo 119, Salmo 119 tem um texto, diz assim: tu repreendes asperamente os soberbos, os malditos que se desviam da tua palavra. Eu não sei se é o versículo 53, diz assim, grande indignação se apodera de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua palavra. Então eu fico indignado quando pessoas abandonam a palavra de Deus. Principalmente, um ímpio é ímpio. Agora eu fico indignado quando aquele que se diz servo, se diz pastor, se diz líder, abandona a palavra de Deus. Aí eu fico indignado, como diz o versículo número 139 do mesmo Salmo. O meu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras. Versículo 158. Vejo os transgressores e me aflijo, pois não observam a tua palavra. Então é isso que nos causa indignação. Não é briga, não temos nada. Eu faço do Paulo as palavras dele. A minha oração é para que se salvem. A minha oração é para que se salvem. Então não pode ir além do que está escrito e determinado de Gênesis a Apocalipse.
Pastor,
pois não.
É um texto também, 2 Pedro, capítulo 2. É um alerta que Pedro faz à igreja e a nós também. Ele diz assim:
os falsos profetas,
exatamente,
né?
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Pois é, meus amados irmãos, eu queria, acho que esse seminário vai durar até Jesus voltar, viu?
Muito bom, né?
Porque ficamos só nesses dois versículos hoje, não podemos ir além. Então, quando eu falo todo aquele que vai além, não é um, dois ou uma denominação. Então, você que está numa denominação, opa, confira, seja como um cristão fiel ao seu Senhor. E quando a pessoa é fiel ao seu Senhor, quem adultera a Bíblia deve ser confrontado em amor. Ah, mas eu não posso ir, é líder. Ok, você vai estar debaixo de um tacão, de uma chancela herética. Se alguém disser para você, vamos após outros deuses, ir além da letra é ir após outros deuses. Estou sendo bastante incisivo. Quem acha que a doutrina de Calvino salva, está errado. Errado. Quem salva é a doutrina de Jesus. Reconhecemos homens ao longo da história da igreja que tiveram sua contribuição, mas todo aquele que vai além, seja quem for, reformado, deformado, não formado, tradicional, pentecostal, todo aquele que vai além não tem Deus e não tem a Cristo. E aí vai para todos essa questão de pensar que são os únicos guardiães da vida cristã. Muitos fazem isso, por quê? Isso não é particularidade de nenhuma denominação, isso é uma particularidade da natureza caída humana, a natureza adâmica, a natureza carnal. Vamos, são agora 9:53 no horário de Brasília. Eu vou fazer uma coisa, eu vou tocar um cântico, eu não sei se o marido quiser, vai pensar, e vamos olhar aqui alguns irmãos se escreveram alguma coisa para que a gente ainda fale alguma coisa, ou então a gente encerre. Não podemos ir além do que está escrito. Quem vai além do que está escrito é herético. Ah, mas Lutero escreveu coisas maravilhosas. Eu creio, escreveu mesmo. Só que ele escreveu o livro herético também. Escreveu o livro herético. Ah, mas institutas têm coisas boas? Tem, mas tem coisa herética ali. Então eu não posso ir além do que está escrito. O que está escrito é Gênesis, Apocalipse, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Tá bom?